Pai querido, estamos na tua presença. Queremos te agradecer, porque nesta semana, teus filhos brilharam por ti. Queremos te louvar por essa estrela que brilha na vida da Raíssa. E queremos te agradecer também pela estrela que brilhou na vida do Odil nesta semana. Uma decisão difícil, mas esta estrela que é Jesus brilhou na vida dele, dando testemunho da verdade. Obrigado, Pai, porque essa estrela da manhã, que é Jesus, tem brilhado na vida dos teus filhos. Que o Senhor nos ajude a continuarmos brilhando por ti, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Perto de Jesus. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 2, versos 40 em diante, que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais, José e Maria, a Jerusalém, para a festa da Páscoa. E tendo Jesus já 12 anos de idade, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, José e Maria, terminados aqueles dias da festa, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o souberam seus pais. Voltaram para casa sozinhos. É como que você indo para o acampamento, do dia 11 a 13, passando ali o final de semana, e então você pega o carro, não é, Eufrásio e Margarete, volta para casa e deixa o William lá. E vocês vêm para casa, chegam em casa, e não percebem a ausência do William. José e Maria deixaram Jerusalém. E voltaram de viagem, longa viagem, dias e dias de viagem, a pé, ou com jumentos. Pensando, porém, eles que ele viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como o não encontrassem, voltaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passado 3 dias, quantos dias? 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe, Maria, filho, por que fizestes assim conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E Jesus lhes disse, por que me procuravam? Não sabem que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que Jesus dizia. Entre os judeus, os 12 anos de idade era um período muito importante. 12 anos de idade. Era a passagem, era a linha divisória entre a infância e a juventude. Aos 12 anos de idade, o menino hebreu era considerado filho da lei e dali para frente filho de Deus. 12 anos. Dali para frente eram ministradas para ele a oportunidade de receber instruções religiosas e dali para frente esperava-se que ele participasse das cerimônias, das festas espirituais do templo. E foi em harmonia com esse costume que José e Maria pegaram Jesus com 12 anos e agora o levaram pela primeira vez a Jerusalém, para que ali ele assistisse às festas do começo do ano, as festas da Páscoa, dos pães asmos e a festa das primícias. Eram três festas, era um grupo de três festas. Haviam sete festas anuais no povo de Deus. Porém, estas sete festas estavam divididas em um grupo de três no começo do ano, outro grupo de três festas no final do ano, e uma festa no meio. Este grupo de três festas no começo do ano era a Páscoa, o primeiro mês do calendário judeu, que cai mais ou menos em março ou abril do nosso calendário. A Páscoa, pães asmos e a festa das primícias. As três últimas, festa das trombetas, a expiação e a festa dos tabernáculos. E a festa do meio, a festa do Pentecostes. Então, embora existissem sete festas, o povo de Deus comparecia no templo quantas vezes? Três vezes por ano. Mas de todas elas, a festa mais concorrida, que vinha mais gente, era a festa da Páscoa. E ali eles ficavam 8 dias. Vinham pessoas de todos os lugares, de outros países, de outras partes da Palestina, vinham adoradores em massa. A viagem da Galiléia, onde moravam José e Maria, até Jerusalém, levava diversos dias, tinham que dormir pelo caminho. E os viajantes se reuniam em grandes grupos para terem companhia para viajar e para terem proteção também contra assaltos. As mulheres e os homens idosos viajavam em bois ou asnos. Mas os homens mais fortes viajavam a pé, por aquele acidentado e pedregoso caminho. O tempo da Páscoa coincidia com o final de março e início de abril do nosso ano. É primavera. Ao viajarem, toda a terra estava adornada de flores. Deixe a sua mente um pouco, viajar um pouco com José e Maria. Ao viajarem aqueles dias, indo a Jerusalém, eles viam ao lado das estradas, nos campos, flores em abundância. A mata cheia de pássaros que cantavam. Por todo o caminho encontravam-se lugares memoráveis na história de Israel. E os pais e as mães contavam as maravilhas que Deus fizera por Israel. Aproveitavam a viagem para irem contando e cantando as histórias de Israel. Entretinham-se na jornada através de cânticos e música. E quando afinal avistavam as torres de Jerusalém, todas as vozes juntamente cantavam triunfalmente: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dos teus palácios. A Páscoa era seguida pela festa dos pães asmos, que durava 7 dias. Mas no segundo dia da festa dos pães asmos, que era o dia 16 do primeiro mês, era a festa das primícias. Eram apresentados ali as cerimônias. Todas aquelas cerimônias na festa representavam Jesus. Todas eram símbolos da obra de Jesus. O cordeiro imolado, os pães sem fermento, os pães asmos, o molho dos primeiros frutos, ou seja, o molho das primícias, tudo representava Jesus. E era a primeira vez que o menino Jesus contemplava o templo, aquela estrutura maciça de mármore branco. Coisa linda. E ele então estava enlevado, contemplando toda aquela estrutura, todo aquele cerimonial, olhando para o cordeiro, olhando para o molho das primícias. Viu os sacerdotes de vestes brancas, viu a ensanguentada vítima sobre o altar do sacrifício. Cada ato parecia estar ligado à sua própria vida. O mistério da sua missão desvendava-se diante dos seus olhos. é enlevado pela contemplação dessas cenas, ele não permaneceu ao lado dos pais. Buscou estar sozinho, com 12 anos. Ao terminarem as cerimônias da Páscoa, demorou-se ali no pátio do templo. E quando a multidão partiu, ele ficou ali, sozinho. Naquela época existia um aposento, uma sala, do lado do templo, que era usada pelos professores, pelos rabis, pelos mestres, e onde se reuniam para conversar sobre a palavra de Deus. E para ali se dirigiu o menino Jesus, sentando-se aos pés destes homens sábios, doutos, e ouvindo-lhes as instruções. Como uma pessoa que buscava saber, ele interrogava esses mestres com relação às profecias do Messias. Aqueles rabis, aqueles mestres, sabiam que Jesus não havia estudado na escola deles, porque não conheciam aquele menino. Porém, o conhecimento que ele demonstrava pelas perguntas que fazia, superava o conhecimento dos mestres. A luz estava brilhando nas trevas. E as trevas não a compreenderam. José e Maria achavam-se em angústia. Na partida de Jerusalém, perderam de vista Jesus. Perderam de vista Jesus. Mas se consolaram com o pensamento, ele deve estar por perto. Sabe quando você não sabe? Sabe aqueles momentos em que você não sabe onde estão seus filhos? Mas você se consola pensando, eles estão por perto. Eu não estou vendo, mas estão por perto. Esse é o nosso problema. Nós nos contentamos em não ver. Nos contentamos em saber que estão por perto, estão dentro de ritmo. Onde é que está seu filho? Meia-noite? Eu não sei, mas ele está dentro de ritmo. Está por perto. José e Maria se contentaram em saber que ele estaria por perto, com alguns amigos. Na saída de Jerusalém havia muita gente. Eram milhares e milhares de pessoas, caravanas grandes, que viajavam juntos. Havia muita confusão. E pelo caminho, o prazer de viajar com os amigos, com os parentes, o prazer de conversar, absorveu toda a atenção de José e Maria, e não perceberam a ausência de Jesus, até que chegou a noite. À noite não viajavam, paravam todos, para dormir. Então, ao pararem para a noite de repouso, sentiram a falta das mãos prestimosas de Jesus. Onde está ele? Julgando que estivesse com os companheiros, não haviam tido ansiedade. Ele era jovem. Agora começaram a ficar com medo. Procuraram-no entre os que os acompanhavam, entre os parentes, entre os amigos. Não acharam. Tremendo de medo, lembraram-se de Herodes, como Herodes tentara matar Jesus logo que Jesus nasceu. E começaram a tremer de medo que alguém o tivesse raptado. Negros pressentimentos invadiram o coração de José e Maria. E agora começaram a culpar um ao outro. O pai culpando a mãe culpando o pai. Deixaram a caravana e voltaram mais um dia de viagem. Um dia para vir, mais um dia inteiro para voltar. Dormiram na cidade de Jerusalém. E só no terceiro dia que foram ao templo, e ao se misturarem com os adoradores no templo, ouviram uma voz que lhes era familiar, inconfundível. Porque nenhuma voz era como aquela voz. Séria, grave, não obstante melodiosa. Tendo-o novamente consigo, José e Maria perguntaram: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que o teu pai e eu te ansiosos buscávamos? Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Meu pai. E como parecesse não compreender as palavras de Jesus, Jesus apontou para cima. Havia no rosto de Jesus, quando ele falou, me convinha tratar dos negócios do meu pai, apontando para cima, apareceu então uma luz no rosto de Jesus, que os levou a meditar. A divindade estava irradiando através da humanidade. Na resposta que Jesus deu, não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai, Jesus demonstrou quem ele era. E ele sabia ser o filho de Deus com 12 anos. Será que nós sabemos, com 50 anos, ou com 30 anos, ou com 20 anos de idade que você tem, você sabe que você é filho de Deus? Será que temos consciência, como Jesus tinha consciência, de que estamos no mundo para tratar dos negócios do nosso pai? Ou estamos no mundo tratando dos nossos negócios? Meu business. Meu business. Minha agenda. Meus projetos. Você nunca ouviria da boca de Jesus palavras tais. Meu business. Meu projeto de vida. Meus sonhos. Jesus nasceu e viveu para tratar dos negócios do Pai. Porque ele se sentia filho. Jesus é o nosso exemplo. Ele nos deu o exemplo. Você não limpa a casa. Você não trabalha em landscape ou entrega pizza para tratar dos seus negócios, não. Você faz tudo isso só para pagar despesas. Porque a missão sua nesta terra, meu irmão, é tratar dos negócios do seu pai. A minha missão é tratar dos negócios do meu pai. Nós temos um pai. É ele que nos colocou nesse mundo e ele nos deu uma missão. E Satanás quer nos tirar da missão. Quer fazer nos envolver com as coisas do mundo, correndo atrás de dólares. Pensando que ter dólar é ter tudo. Quando a missão de Jesus é a nossa missão, tratar dos negócios do nosso pai. Revelar o nosso pai ao mundo. Jesus estava empenhado no cumprimento da sua missão. Para isso ele veio ao mundo. Na resposta dada à sua mãe, Jesus mostrou pela primeira vez que compreendia a sua relação com Deus. Antes do seu nascimento, o anjo disse, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono de Davi e reinará eternamente na casa de Jacó. Você, meu irmão, ao aceitar Jesus como Salvador, você se torna filho do Altíssimo. Quer mais que isso? Precisamos mais do que isso? Ou você não crê que você é filho do Altíssimo? Porque a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. A todos aqueles que creem no seu nome, são feitos filhos do Altíssimo. E o Senhor lhe dará para que se assente no trono de Davi, seu pai. Davi era tão ou mais pecador que todos nós aqui, irmãos. Eu nem gosto de ler a vida de Davi porque eu fico muito chateado. Porque é muita coisa feia. No entanto, Ele se arrependeu, foi perdoado, e veja, se lhe dará o privilégio de se assentar no trono de Davi, seu pai. Davi foi honrado. Ele foi perdoado. Reinará eternamente na casa de Jacó. Enganador, mentiroso como era Jacó. No entanto, foi perdoado, foi salvo. Você pode se assentar no trono de Davi, junto com Jesus. Nós podemos herdar ou reinar eternamente na casa do nosso pai Jacó, porque ele não se chama mais Jacó, ele se chama Israel. Deixou de ser mentiroso, enganador, e se tornou príncipe de Deus. Mas José e Maria negligenciaram a missão deles. Cuidar do filho de Deus. Grande honra lhes fora concedida, confiada a eles, cuidar do filho de Deus. Santos anjos tinham dirigido José, a fim de proteger a vida de Jesus desde o nascimento. Mas por um dia inteiro, haviam perdido de vista aquele a quem não deviam ter esquecido, nem por um momento. Queridos, nós não podemos perder de vista Jesus, nem por um momento. E quantas vezes passamos o dia ou a semana sem nem ler a Bíblia? Passamos o dia sem orar, sem ler a Bíblia, ou seja, simplesmente não vemos Jesus. Mas nos conformamos, Jesus deve estar por perto. Deve estar por perto. Não basta estar por perto, irmãos. Nós temos que estar juntos de Jesus. Sentindo a presença dele ali. Sentindo a respiração de Jesus. Isto é estar junto. É sentindo aquela respiração aqui em cima de nós. Estar junto de Jesus. Era muito natural para os pais de Jesus o considerarem seu próprio filho. Porque afinal de contas, viviam com ele todos os dias. É muito natural para nós considerarmos Jesus nosso irmão mais velho. Afinal de contas, falamos nele o tempo todo, falamos que ele está conosco o tempo todo. É muito natural nosso irmão mais velho. Era muito natural para os pais de Jesus perderem a bênção da presença de Jesus, porque tinham a presença de Jesus todos os dias, e não valorizavam a presença da bênção de Jesus. É muito natural você vir à igreja para se encontrar com alguém, com os amigos, mas perder a presença da bênção de Jesus. Quando não sentimos a presença de Jesus na nossa vida, pela negligência de um dia, perderam o Salvador. Custou-lhes, porém, 3 dias de ansiosas buscas o tornar a encontrá-lo. O mesmo quanto a nós. Por conversas ociosas. O que são conversas ociosas? Tolas. Besteiras. Alguém me disse, alguns dias atrás, pastor, um cristão adventista, brincando com as mulheres quando passa pelas ruas, mexe, piadas sujas, ou então aproveitando de que a mulher americana não entende o português, falam coisas feias, e a pessoa americana está pensando que ela está falando uma coisa séria, mas ficam rindo da cara da pessoa, coisas, palavras baixas, queridos, palavras o quê? Conversas ociosas. Conversas ociosas. Por maledicência, o falar mal um do outro. Ou a negligência da oração. Ou mesmo por um filme imoral. Existem filmes pornográficos, existem filmes imorais, que não estão na classe dos pornográficos, mas são imorais porque estão cheios de cenas imorais. Mas não é tido como pornográfico. ou mesmo que seja um Harry Potter, nós podemos perder num dia a presença do Salvador. E talvez leve muitos dias de dolorosa busca o tornar a achá-lo e reconquistar a paz que perdemos. Como é fácil perder a presença de Jesus? Em nossas relações uns com os outros, devemos estar atentos para não perder a Jesus e continuarmos o caminho sem percebermos que Ele não se acha conosco. José e Maria estavam viajando, pensando que Jesus estava com eles. E Jesus não estava com eles. E às vezes, nós saímos de casa, pensando que Jesus está conosco. Mas Jesus só está conosco, se o convidarmos. Se antes de sairmos, nos ajoelharmos, entregarmos nossa vida nas mãos dele, lermos a sua palavra e pedirmos: Senhor Jesus, vamos trabalhar comigo. Venha comigo. A presença de Jesus não é automática, não é robótica, que acontece assim. Não. A presença de Jesus é uma decisão que você faz cada manhã. Se você faz essa decisão, você tem a Jesus. Se você não faz essa decisão, você sai sem Jesus. E pensa que Ele está com você. Queridos, quando nos absorvemos em coisas mundanas, de maneira que o nosso pensamento não se concentra naquele Jesus, que é a nossa esperança de vida eterna, separamos-nos de Jesus e dos anjos celestiais. Mas não se preocupe, você nunca vai estar sozinho. Porque quando os anjos celestiais não estão com você, todos os demônios estão com você. Você nunca está sozinho. Na guerra entre o bem e o mal, existe uma estratégia para você nunca estar sozinho. Essa é uma estratégia. Nunca estamos sozinhos. Quando alguém diz: me deixe em paz, me deixe sozinho, tenho que me isolar, tenho que ficar sozinho. Sozinho? Não existe ninguém sozinho no mundo. Ou nós estamos cercados pelos anjos de Deus? Se Jesus estiver conosco, estamos cercados pelos anjos de Deus. Mas se não estivermos com Jesus, os anjos também de Deus não estão conosco. E aí estaremos cercados por anjos o quê? Do mal. Esses santos seres não podem permanecer onde a presença do Salvador não é desejada. Quando a presença de Jesus é inconveniente, se você pensa: bom, vamos fazer tal coisa, vamos convidar o pastor, né? Não é conveniente. Não é conveniente convidá-lo. Há situações em que as pessoas acham que não é conveniente ter um ancião por perto, ou os pais por perto. Vai perder a graça. Não é conveniente ter Jesus por perto. Esses santos seres, que são os anjos de Deus, não podem permanecer onde a presença do Salvador não é desejada. Sua ausência não é sentida. Eis porque tantas vezes se faz sentir o desânimo entre os professos seguidores de Cristo. Muitos assistem os cultos na igreja, ouvem os sermões, são refrigerados e confortados pela palavra de Deus. Mas devido à negligência da oração, vigilância, perdem a bênção. Geralmente, sábado à noite, Satanás arranca toda a bênção que receberam durante sábado da manhã. Sábado de manhã. Sábado à noite é o ponto importante para Satanás. É a hora dele esvaziar a mente de todo o poder do Espírito Santo que vocês receberam durante sábado de manhã. Por que sábado à noite? É a hora de relax, nada espiritual. Vamos assistir um filme, vamos jogar isso, vamos para vamos ficar até a noitada, vamos dormir 2 horas da manhã. Os anjos já foram dormir. Você está sozinho. Sozinho não. Sozinho não. Os anjos não precisam dormir, irmãos. Mas eles também não ficam com quem passa a noite sem... Se você não está trabalhando, só está matando o tempo com as coisas mundanas ou com conversas ociosas, com coisas sem valor nenhum, os anjos de Deus não ficam perdendo tempo ali. Eles têm coisa mais importante para fazer. Porque Jesus não está ali também. Muito cuidado com o sábado à noite. Porque vocês vão sair daqui cheios do poder de Deus. Aleluia! Cheios do poder de Deus, confortados, refrigerados. Mas Satanás está preocupado. Então hoje à noite ele vai fazer planos para arrancar tudo isso, esvaziar você. Para que você comece a nova semana sem as bênçãos de Deus. Far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. 1 hora, pastor? 1 hora. Não dá para deixar por 15 minutos? Isso aqui não é desconto, irmão. Não é uma loja de seio, não é? Não dá para deixar por menos? Não, irmãos. É como se você vai na locadora de vídeo, pega um filme lá. 2 horas de filme? Não dá para deixar por menos? Não, quando o filme diz que é só 1 hora, 30 minutos, você nem pega a fita. Nem pega, ah, vou pegar uma fita aí que tem um filme de 30 minutos. Isso é uma porcaria. Os filmes mais procurados são os de longa-metragem, né? Longa-metragem. Mas com a palavra de Deus, às vezes achamos que é muito passar o quê? 1 hora. Quando o pastor prega mais do que 25, 30 minutos, o relógio já... Esse pastor fala demais. Mas na televisão, 3 horas é o mínimo, irmãos. Qualquer programa de televisão, você gasta 2, 3 horas. Far-nos-ia passar quanto tempo? Diariamente, irmãos. 1 hora. Refletindo, ficar pensando em Jesus 1 hora? É. Se você quer se transformar à imagem e semelhança de Jesus, você tem que contemplá-lo nos evangelhos. Contemplá-lo nos evangelhos. Contemplá-lo no livro desejado de todas as nações. Ler, assimilar. Ver como é que Jesus falava. Às vezes o rapaz chega para o outro e fala, escuta, eu quero conversar com a garota ali, me diz como é que eu falo. Que palavra que eu uso, como é que eu chego nela. Ele quer saber. Se você quer saber como é que Jesus se dirigia às pessoas, se você quer saber como é que Jesus abria portas, mergulhe nos evangelhos, mergulhe no livro desejado de todas as nações. Você vai ver como é que Jesus falava com as pessoas, como é que ele tratava as pessoas. E então você vai ficar parecido com ele, semelhante a ele. Far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação, olha a imaginação, em vez da sua imaginação correr atrás das coisas do mundo, deixe que a sua imaginação, que é fértil, se apodere de cada cena da vida de Jesus, especialmente o quê? As finais. Especialmente os capítulos finais da vida de Jesus. E ao meditar, sua fé será fortalecida. E você vai ficar parecido com Jesus. E as pessoas vão começar a chamar você, esse é o crente. Esse é o crente. Eu tinha 16 anos, 14, 15, 16 anos. Eu tinha uns amigos que não eram adventistas e eu também não gostava de ir na igreja. Mas eu fui educado nas coisas de Deus. E eu queria andar e viver e parecer como os meus amigos que não conheciam Jesus. Mas não adiantava. Eles me chamavam só de o crente. Ó, o crente chegou. E daí, crente, você vai com a gente ou não vai? Não adianta. Estava em mim. Eles bebiam e não conseguia beber. Queridos, quando você ou seus pais dedicam você a Jesus, as coisas acontecem. Eu não queria, mas meus pais queriam. E os anjos de Deus estavam comigo. Eu sentia que as coisas não davam certo. Meus pais iam me buscar. Ah, não estava em casa às 10h30, meu pai ia me buscar, saía pela cidade, caminhando. Quantas vezes meus amigos disseram, olha, teu pai está lá na esquina. Quantas vezes? Olha, tem um homem lá do outro lado da rua. Acho que é o seu pai. E eu ia com ele para casa. Ele não ia dormir, dizendo, ah, meu filho está por aí, está por perto. Não. Queridos, temos de lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. E ter em mente que Ele está perto. Perto o suficiente para você ver Jesus. Devemos conservar a mente firme em Deus. Em nossa fraqueza, Ele será o quê? A nossa força. Em nossa ignorância, Ele será a nossa sabedoria. Em nossa fragilidade, Ele será o nosso contínuo poder. Podemos estar certos de que não precisamos de penetrar nos céus para trazer Jesus até nós, nem descer ao abismo para o trazer para cima, pois Jesus se acha à nossa direita e seus olhos estão de contínuo sobre nós. Devemos procurar sempre compreender que o Senhor está muito perto de nós para nos ser conselheiro e guia. Se temos comunhão com Jesus, devemos colocá-lo sempre diante de nós e tratá-lo como um amigo a quem damos honra, conferindo-lhe o primeiro lugar em nossas afeições. Se somos de Cristo, nossos mais gratos pensamentos serão em torno de quem? De Cristo. Teremos prazer em falar a seu respeito. E ao falarmos aos outros sobre o amor de Jesus, nosso coração será abrandado por influências divinas. Contemplando a beleza do caráter de Jesus, seremos transformados de glória em glória à imagem de Jesus. Aleluia! Aleluia. Hoje, para a honra e glória de Deus, a Raíssa estará sendo batizada. Pedimos que ela venha aqui à frente, Raíssa, e queremos que ela seja um exemplo para todas as juvenis da idade dela e para os jovens, para os adultos. Pode vir aqui, filha. Nós já a visitamos, conversamos, fizemos as perguntas para ela, aquelas perguntas todas que geralmente a gente faz aqui na frente, fizemos na casa dela, ela respondeu tudo afirmativamente, disse que aceita Jesus como seu Salvador, sim?
Sim.
Então, eu quero um voto de apoio da igreja para batizá-la. Está apoiado? Observações? Todos a favor, digam sim? Sim. Louvado seja Deus.